Em nome de Jesus, nós queremos que o teu servo que está aqui, ó Deus, será usado tremendamente nas tuas mãos nesta noite. Nós queremos que o teu Espírito que está nele usará com palavras, ó Senhor, cheias de óleo, de unção, de fogo, cheios de fé, cheios de ousadia, que a tua palavra santificadora, Senhor, seja tremendamente, Senhor, na vida dele, posta de tal forma que as suas palavras sejam palavras vindas do coração do Senhor. Que as suas palavras, ó Deus, venham ao ponto de dividir alma e espírito, ossos e medulas. Ó Deus, esta palavra, Senhor, que nos liberta, que nos santifica, esta palavra que nos traz entendimento e conhecimento. Senhor, no abrir e fechar dos seus lábios, as suas palavras, ó Senhor, sejam, portanto, palavras do teu Espírito, seja o teu Espírito a falar. Portanto, no nome de Jesus, nós sujeitamos tudo que se opõe ao conhecimento de Cristo Jesus neste lugar. Tiramos as forças contrárias a toda obra das trevas que se levantem, trazendo perturbação, dispersão. No nome de Jesus, nós levamos cativo agora, em obediência ao Senhorio de Jesus Cristo. E te pedimos, ó Senhor, abre o céu sobre nós nesta noite. Desce, Senhor, no meio de nós, ó Deus, operando aquilo que tens como propósito nesta noite. Salvando vidas, libertando vidas, enchendo, Senhor, o coração daquele que está com o coração aberto para receber de ti nesta noite. Portanto, em nome de Jesus, nós o entregamos em tuas mãos e te pedimos, Espírito Santo de Deus, apresenta Jesus nesta noite, através da vida do teu Filho, pois em teu nome nós nos sujeitamos, nos submetemos e o abençoamos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
A graça e a paz, irmãos. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler um texto muito conhecido. Talvez você já tenha lido dezenas ou até centenas de vezes. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos alimenta de uma forma diferente toda vez que nós a lemos, amém? Talvez esse texto te marcou porque foi a passagem que Jesus andou sobre o mar. Ou que Pedro temeu as ondas, a tempestade e começou a se afundar. Não é isso, irmãos? Mas essa noite, Deus quer nos mostrar uma perspectiva diferente em relação a esse texto. Vamos ler a partir do verso 22. Eu vou ler na tradução aqui para que todos possamos acompanhar na mesma versão. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Essa passagem, irmãos, é logo após a multiplicação dos pães e dos peixes. Que Jesus reuniu toda a multidão, houve a multiplicação, e essa é a cena seguinte. Jesus pediu que os discípulos fossem à frente, atravessassem o mar, enquanto ele dispersava a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga, o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, diga, a quarta vigília da noite. Dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, diga, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Diga: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Irmãos, o tema dessa mensagem, na verdade, é a continuação de uma mensagem que nós ministramos aqui, eu acho que uns 2 ou 3 domingos atrás. E envolvia o personagem Pedro. Deus tem me levado a estudar um pouquinho mais sobre a vida de Pedro. Como esse homem se tornou grande. Como a estatura desse homem foi aumentada. Como de um simples pescador, de um anônimo, Deus conduziu a um apóstolo, um dos principais discípulos. Eu fiquei pensando hoje, se Jesus tinha uma cela, eu acredito que ele tinha, era ele e os 12, Pedro era o líder em treinamento. Sempre nós temos aqueles a quem nós mais confiamos, aqueles que estão mais próximos de nós, com seus erros e com seus acertos. E Pedro era um destes, Pedro se destacava. E naquela passagem, na ministração que nós tivemos, foi aquela passagem da pesca maravilhosa, em que Jesus mandou Pedro lançar novamente as redes ao mar. Ele tinha pescado a noite toda e não tinha apanhado nada. Naquela situação, Pedro estava conhecendo Jesus. Jesus tinha separado Pedro para o ministério. Até ali era um pescador. Só que ele ouviu a voz do Mestre. Ele atendeu um pequeno pedido de Jesus que mudou sua vida para sempre. Transformou sua vida para sempre. Jesus queria apenas o barco de Pedro emprestado, para poder falar às multidões. E Pedro emprestou algo banal, algo simples, que não lhe custou nada. Não tinha preço nenhum, mas que mudou a sua vida. E ele teve humildade, para no meio de toda a multidão, não pescou nada a noite toda. A gente sabe que naquele mar só se pescava à noite, e Jesus chega de dia, contra todas as perspectivas, e manda ele voltar ao mar. Ele já estava exausto, querendo ir embora dormir, e ele foi e obedeceu. Ele deve ter pensado: essa multidão está me olhando e vai começar a zombar de mim. Mas ele teve humildade, por isso ele recebeu o milagre, e ele não se conteve apenas com o milagre, ele queria andar com Jesus, e a partir daquele momento ele começou a andar com Jesus. Nós vimos essa ministração, e hoje é um pouquinho diferente, porque à medida com que Pedro começou a caminhar com Jesus, sua estatura foi aumentando. E eu quero começar essa ministração fazendo uma pergunta para você: qual a sua estatura espiritual? Todos nós temos uma estatura espiritual. Talvez você teve um encontro com Jesus, você decidiu andar com ele. Só que qual que é a sua estatura? A nossa estatura é determinada por algumas atitudes. E eu quero usar aqui 5 atitudes que Pedro teve nesse texto que fez com que a sua estatura nunca mais fosse a mesma. E nós vamos aprender com ele essa noite. Quantos querem ter sua altitude aumentada essa noite aqui? Irmãos, quero dizer que Deus não nos chamou, não nos separou para sermos anões espirituais, para ser raquíticos, para sermos cristãos estagnados, estacionados. Nós somos chamados para uma obra grande, grandiosa. E essa estatura é determinada pelas nossas respostas. Então eu quero usar Pedro essa noite. Eu já disse aqui na ministração passada, talvez Pedro, talvez não, eu tenho certeza, Pedro é lembrado muito mais por ter negado Jesus, não é isso? Quando a gente fala, olha, o que te marca a vida de Pedro? Qualquer pessoa, você pode perguntar ali na rua, olha, o que você sabe sobre o apóstolo Pedro? Olha, ele negou Jesus 3 vezes. Ninguém lembra de Pedro, que Pedro esteve no Pentecostes e que na sua pregação 3.000 almas se converteram. Ninguém lembra que Pedro enfrentou o Sinédrio, foi preso, foi perseguido porque sustentou sua fé. Ninguém lembra que Pedro foi usado em muitos milagres e curas, que a sombra de Pedro curava as pessoas. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra que Pedro foi morto por causa do Evangelho. Ele ia ser crucificado, mas ele disse, olha, eu não quero ser crucificado como Jesus, porque eu não sou digno, me crucifica de cabeça para baixo. A morte de Pedro foi essa. Mas não tem problema. Não importa o que as pessoas pensam a seu respeito. As pessoas sempre veem as nossas falhas. Sim ou não? Você pode acertar 999 vezes. A vez que você errar, você será marcado. Mas não importa o que as pessoas pensam a seu respeito. Importa o que Deus pensa a seu respeito. Diga para quem está ao seu lado, não importa o que as pessoas dizem a seu respeito. Importa o que Deus tem a dizer sobre você. E por que Pedro, irmãos? Porque a palavra de Deus, se você for estudar desde Gênesis, Deus nunca usou super-heróis. Os personagens bíblicos eram homens simples, comuns. Para que eu e você, homens simples e comuns, possamos empreender e ter as mesmas atitudes e respostas. Porque se Pedro fosse um superstar, alguém com habilidades sobrenaturais, alguém que já tivesse nascido diferente, seria difícil a gente espelhar em sua vida. Mas Jesus decidiu andar com os simples, com os humildes, com os pobres, para que sua glória fosse manifestada. Então, hoje nós somos o Pedro. Eu sou Pedro, você é Pedro. E eu posso afirmar que Pedro teve muito mais acertos do que erros. Irmãos, o único santo, o único sem pecado foi Jesus. Fora ele, todos pecaram. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas sua vida era cheia de problemas, de erros. Todos os seus apóstolos, também assim como Pedro, tiveram seus momentos de falha, mas Pedro soube dar a volta por cima. Pedro deu as respostas certas, e é isso que importa. O que importa na sua vida é daqui para frente. Tem pessoas que não conseguem avançar, ficam lembrando do seu passado, ficam se lamuriando. Eu não sou digno. Tem pessoas que estacionam, estão no corpo, mas estão doentes, estão apáticos, estão frios. Mas essa noite você sairá aqui com uma nova atitude, amém? Quero compartilhar com você 5 atitudes, então, de Pedro que aumentaram sua estatura para sempre. Primeira atitude, perseverança. Diga, perseverança. Irmãos, como vimos aqui no texto, os discípulos tinham passado o dia todo com Jesus. Onde Jesus ia, as pessoas estavam atrás, a multidão se aglomerava. E aquela passagem conhecida da multiplicação dos pães e dos peixes, eu imagino que os discípulos tinham trabalhado muito. Imagina alimentar 5.000 homens. Se contar as mulheres e crianças, davam muito mais. E os discípulos eram os servos. E isso já era no final da tarde, para anoitecer. E de repente Jesus diz para os seus discípulos, pega o barco, atravessa o mar e vá para Cafarnaum. E depois eu encontro vocês lá. E assim eles partiram naquele barquinho, já exaustos, cansados. E, irmãos, quantos aqui já navegaram no mar, num barquinho, à noite? Será que é coisa fácil? Navegar de dia a gente já tem medo, né? Tem gente que não entra em barco de jeito nenhum. Eles entraram à noite. Não sei se o barco era vela, era remo. Era um desses dois. Motor não era. E atravessaram. O mar é perigoso. Muito mais à noite. Qualquer momento pode mudar o tempo. E foi exatamente o que aconteceu. O vento começou a soprar e soprar mais forte. E de repente eles estavam, o que? Envolto a uma tempestade no meio do mar. Então você imagina essa situação. O vento era contrário. Eles estavam açoitados pelas ondas. Então você imagine a situação deles. No meio do mar, à noite, e o vento açoitando eles à deriva. A qualquer momento poderia virar aquele barco. Imagina o desespero deles. Eles não estavam com o mestre, estavam somente eles. Só que tem algo a nos ensinar, irmãos. Eles perseveraram. A palavra de Deus aqui no verso 25 diz que na quarta vigília da noite, Jesus aparece. Você sabe qual que é a quarta vigília da noite? 3 da madrugada, entre 3 e 6. Ou seja, esses discípulos começaram a remar ali pelas 6, 7 horas da noite, meus irmãos, e estavam até 3 da manhã lutando com aquela tempestade. Só que eles não desistiram. Jesus tinha dito: atravesse o mar. E eles firmaram nisso. E eu acredito que em nenhum momento eles desistiram. Eles foram perseverantes. E aqui a primeira lição que nós precisamos aprender, irmãos: Deus costuma vir na quarta vigília. Sabia? Pode prestar atenção. Deus aparece com o socorro na quarta vigília, quando nós passamos pelas adversidades, pelos problemas. Não é imediatamente que Deus apresenta a solução, porque Deus quer testar nossa fé, nossa perseverança. Eu não disse para você pegar o barco e atravessar, então você vai atravessar e você vai chegar. Eu quero que você olhe para o seu alvo. Eu não te mandei? Então obedeça, descanse. E os discípulos começaram a passar por aquelas tribulações, e Jesus apareceu na quarta vigília. Eu não sei, de repente a sua tempestade, a tempestade que você está passando, ou talvez o vento que está começando a soprar sobre a sua vida, ainda não está muito forte, talvez você esteja apenas na primeira vigília. Talvez você já esteja na segunda, você já tem lutado, você tem perseverado, mas a resposta que você espera de Deus, o que você precisa, o milagre, ainda não chegou. Quero te dizer, fique tranquilo, ainda não é a quarta vigília. Enquanto você tem forças, Deus vai deixar você passar pelas tribulações, para que você se fortaleça, para que a sua fé seja testada. Quem sabe você já esteja na terceira vigília, ainda não é a hora da intervenção de Deus. Então, você que espera algo de Deus, uma resposta, que ela não chegou, não se preocupe. Se ela não chegou, é porque ainda não está na quarta vigília. O problema é que nós somos imediatistas, né, irmãos? Nós queremos as respostas rápidas. Nós não queremos passar por privações, por provações. Nós queremos sempre o conforto de saber que nós estamos bem, que onde nós formos tudo estará bem, que nós teremos provisão, que nós teremos as condições, os recursos. Mas Deus permite que essas adversidades e essas lutas venham para que haja crescimento. Mas ele vem na quarta vigília. E assim aconteceu. Aconteceu porque os discípulos não desanimaram, não perseveraram, não desistiram. Eu imagino, irmãos, que no meio de uma tempestade, a gente fica lutando, né? Porque se você não lutar, ou seja, tem alguma técnica, eles eram pescadores, deviam saber como, olha gente, para onde que nós vamos remar? Não adianta cada um remar só para um lado, se tinha velas é hora de içar, é a hora de recolher. Alguma coisa eles fizeram, eles estavam lutando da forma com que eles podiam. Então eles não desistiram. Essa é a primeira atitude. Se você quer aumentar sua estatura, perseverar. O problema virá, a luta vem, o deserto está na sua vida, mas logo você atravessará o Jordão, amém? Perseverar. Segunda atitude de Pedro, que aumentou sua estatura para sempre: ousadia no pedir. Irmãos, se não bastasse toda aquela tempestade que eles estavam passando, 3 da manhã, eu imagino que eles estavam muito cansados, eu imagino que essa viagem não devia durar tanto, durou mais por conta das tempestades, das adversidades, e eles ali com aquele medo de morrer, escuro, já perdendo suas forças, de repente aparece um fantasma. Se não bastasse tudo que estava de ruim, aparece um fantasma. E aí que o medo deles aumentou. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar, ficaram aterrados. Vejam, eram os discípulos de Jesus. Eu não sei, talvez naquela época tivesse alguma lenda de um fantasma que andava à noite e consumia os barcos dos pescadores, porque eles ficaram aterrorizados e exclamaram que era um fantasma e ficaram tomados de medo e gritaram. Então não tinha mais nada para ficar pior a situação deles, sim ou não, irmãos? Mas Jesus chegou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando a situação estiver mais caótica, irmãos, mais difícil, quando as nossas forças se perderem, Jesus chega na sua vida e te diz: não temas, eu sou contigo, não temais, sou eu, tende bom ânimo. Só que era difícil para eles acreditarem que era Jesus. Eu imagino que eles estavam a uma certa distância, um vulto à noite, né? Aquela escuridão, você vê meio que um vulto andando sobre o mar. Foi difícil para eles no primeiro momento acreditar que era Jesus. Afinal, não tinha barco nenhum, Jesus tinha ficado na terra. E Pedro, novamente, olha como que as pessoas com liderança se destacam. Foi o primeiro a manifestar. Todos os discípulos estavam ali, mas ele logo se posicionou e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Irmãos, olha a ousadia de Pedro. Toda aquela situação ruim, caótica, amedrontadora, e se não bastasse, Pedro ainda queria sair do barco, andar sobre as águas, queria ir ter com Jesus. Nem sabia direito se era Jesus, mas ele foi ousado no pedir. Diga assim: a ousadia determinará minha estatura. Eu fico imaginando aqueles outros discípulos no barco, vendo Pedro fazer um pedido daquele. Ele devia pensar: cara, esse Pedro é louco, esse cara é maluco. Porque tudo que eles queriam, o que era, irmãos, naquele momento? O que os discípulos queriam naquele momento mais de Jesus? Que acalmasse o mar, a tempestade, eles estavam correndo perigo. Eles só queriam que o mestre desse a ordem para o mar se aquietar. E que o mestre viesse para o barco junto deles, para ele se sentir seguro. E no meio disso tudo, vem um louco, não pede isso, pede para ir até Jesus. Os discípulos, olha. Mas Pedro foi ousado, Pedro pensou diferente, Pedro pensou na contramão de todos. Você pensa igual a todo mundo? O tamanho da sua estatura passa por isso também. Você só faz o que todo mundo faz? Você só vai aonde todos vão? Você só permanece se alguém permanece com você? Ou você é destemido, você é ousado, você é corajoso? Irmãos, isso aqui que Pedro pediu é uma loucura. A gente, quando lê os textos bíblicos, a gente lê rápido, e essas coisas passam batido, sim ou não? Olha o tamanho dessa loucura. O mar estava revoltoso, e ele queria ir até Jesus. E aí Jesus respondeu: olha, pode vir. A ousadia de Pedro honrou o Senhor. Falando em ousadia, conta-se uma história. Um soldado de Napoleão estava na guerra com ele, e no final de um dia, no acampamento, ele resolveu ir até a tenda de Napoleão, ali no acampamento, e ele entrou na tenda e disse: comandante, será que depois que a guerra terminar, o senhor poderia me dar uma dessas ilhas aí que nós acabamos de conquistar? Napoleão prontamente atendeu o pedido do soldado, um simples soldado. Nisso estava ali um oficial, escutando a conversa, devia ser um coronel, e falou: comandante, como que o senhor pode dar uma ilha inteira para esse soldado? Aí Napoleão respondeu: esse soldado pediu algo grandioso e acreditou que eu poderia dar a ele. Ele me honrou com seu pedido. Irmãos, nós precisamos ser ousados no nosso pedir. O nosso pedido tem que honrar o Senhor. Peça coisas grandes, não peça coisas pequenas, porque coisas pequenas não honram o Senhor. Coisas grandes honram o Senhor. Porque somente Deus pode nos dar coisas grandes. A palavra de Deus diz que, lá em Tiago 4, verso 12, que nada tendes porque não pedis. Ou nada tendes porque pedis mal. Você tem sido ousado no pedir? Ousadia no pedir. Isso vai determinar a estatura, o que você vai receber de Deus. Nós não podemos nos acovardar, ser tímidos, irmãos. O nosso Deus é o Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis, é o Senhor Todo-Poderoso. Então Pedro, com essa atitude, ele ousou no pedir, ele fez algo que nenhum dos outros discípulos pensou ou imaginou. Os discípulos queriam apenas sossego, a tranquilidade, mas Pedro foi ousado, ele quis ir ter com Jesus. Ele não queria simplesmente que Jesus viesse até ele, mas ele quis ir. Terceira atitude de Pedro: coragem para descer do barco. Irmãos, uma coisa é você pedir: Senhor, será que eu posso ir até o Senhor? Se é tu mesmo, permita-me que eu vá. Aí Jesus disse: sim, Pedro, pode vir. Mas a hora de descer do barco é outra história, né, irmão? Descer do barco e você pisar naquele abismo, naquelas águas profundas, revoltosas ali. Imagine que as ondas ali eram muito grandes. Não é para qualquer um, não. É para quem tem coragem. É para quem tem coragem de correr riscos. Pedro correu risco ali, sim ou não? A vida cristã é uma vida de risco. Sabia? Naquele momento, Pedro não estava preocupado com a sua segurança, será que estava? Com o que ele tinha, com a sua posição, ele simplesmente obedeceu a voz do mestre, teve coragem de sair. Ele abriu mão de qualquer coisa. Ele abriu mão da sua vida, ele poderia pisar ali. Os discípulos, eu acho que ficaram olhando aquela cena. Pedro vai, é agora que Pedro vai morrer. Ele vai sumir. Para a sua estatura espiritual crescer, você precisa descer do barco. Diga assim: eu preciso descer do meu barco. O que é o barco, irmãos? O barco é aquilo que te dá sustentação. Aos olhos humanos, tudo que os discípulos tinham ali era aquele barco. O único chão firme ali, piso firme, era o piso do barco, sim ou não? Eles estavam no meio do nada, eles não tinham mais nada. Tudo que eles tinham ali, e eles já estavam quase perdidos, as circunstâncias todas eram desfavoráveis, mas eles ainda tinham um barco. E estavam todos ali. Se eles não tivessem aquele barco, eles não teriam mais nada. Era o último recurso. E Pedro abriu mão desse recurso. O que tem sido o barco? Qual tem sido o barco que você não tem descido, que tem impedido o seu crescimento? Que tem impedido o seu romper? Que tem impedido o seu avanço? Que tem impedido você de alcançar as promessas? Talvez você já tenha as promessas do Senhor, mas você está dentro do seu barco e você não sai dele por nada. Talvez o barco da sua vida é a sua conta bancária. Não, tudo bem, eu tenho recursos, se eu ficar desempregado eu tenho uma poupança, não tem problema, se eu ficar desempregado eu tenho seguro-desemprego, a sua conta talvez é essa, se acontecer alguma coisa eu tenho um carro quitado, eu tenho uma casa. Para muitos o barco é isso que te dá segurança, isso que te faz dormir bem à noite. Talvez o barco para outros seja a posição que você ocupa, você tem que mantê-la, você tem que manter seu status, sua posição, seus títulos. Para muitos o barco é isso. Se pedir para tirar essa posição, a pessoa murmura, a pessoa abandona, a pessoa desiste, a pessoa para de perseverar, abandona a fé. Não me toque. Para muitos, o barco pode ser a sua família, sua esposa, seus filhos. Para você, tudo o que mais importa é isso. Não toque na minha família. Não peça algo que vá sacrificar minha família. Eu sou ministro, viu, pastor? Eu sou dessa igreja aqui, estou pronto para ser enviado, mas não me envia para um lugar muito distante, não, porque eu tenho que pensar na minha família. Para muitos o barco é isso. Para muitos o barco é a sua segurança. Não me manda para qualquer lugar, não, porque esse mundo hoje está muito violento. Acho que aqui nós não temos esse problema, né, irmãos? Porque Várzea Grande é talvez a cidade mais violenta do estado. Nós estamos aqui, né? Mas tem muita gente indo para condomínio fechado, né? Não quer ficar na rua, não. Não estou dizendo que nós temos que correr risco de vida, irmãos, que isso agrada ao Senhor. Não entenda dessa forma. Eu estou dizendo é que para muitos, muitos deixam de atender a voz do Senhor, atender um chamado. Por conta dessas coisas, é o barco, é o que te deixa seguro. Para muitos é a própria vida, a sua própria saúde. Esse é o barco que você precisa descer. Descer do barco, irmão, significa nós entregarmos nossa luta para Deus, nós dependermos totalmente de Deus. Pedro só alcançou aquela estatura que ele alcançou, onde ele chegou, porque ele desceu do barco. A vida dele estava totalmente nas mãos do Senhor. Você já desceu do seu barco? Quarta atitude que Pedro tomou: teve fé para andar sobre as águas. Verso 29 diz: Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Irmãos, engraçado que, se perguntassem rapidamente para nós, pode ir lá no culto infantil e perguntar para as crianças: quem foi o homem que andou sobre as águas? Eles vão dizer o quê? Jesus. Ninguém vai dizer Pedro. Mas Pedro andou sobre as águas. Você acha isso pouco? Engraçado, Pedro é lembrado porque ele teve medo do vento. É verdade, irmãos. Ele teve fé para andar sobre as águas e ele começou a andar. E ele andou sobre as águas. E esse aqui foi o primeiro milagre da noite. Pedro andou sobre as águas também. É verdade que depois, quando ele estava caminhando sobre as águas, ele começou a olhar para os ventos fortes. E aí ele começou a submergir. Mas logo ele disse o quê? Salva-me, Senhor. E Jesus o salvou. Pegou ele com a mão. E eu imagino que eles voltaram andando para o barco. Jesus não ia carregar Pedro nas costas. Então eu prefiro ficar com a parte de Pedro, que ele andou sobre as águas, que a submersão dele foi bem rápida. Isso acontece em nossas vidas, irmãos. Será que o tempo todo a gente está andando sobre as águas? É só mar de rosas na nossa vida? Quem sabe você conheceu a Cristo, teve uma experiência com Ele. E logo que a gente tem a nossa experiência com Cristo, nós ficamos muito apaixonados, nós queremos estar com Jesus, nós topamos tudo, nós estamos dispostos a descer do barco, andar sobre as águas. Mas quantos também olham para o vento, né? E começam a submergir. E quantos nunca mais voltam do fundo do mar? Quantas pessoas que perdem até o fôlego para dizer, salva-me, Senhor. Porque até nesse momento, ainda há esperança. Você pode clamar por socorro. E o socorro virá. Então Pedro teve aquele lampejo, aquele momento de medo. E isso acontece quando nós deixamos de olhar para Jesus. Nós estamos caminhando na trilha com Jesus, rumo ao alvo estabelecido, mas em algum momento a gente olha para as circunstâncias. Em algum momento a gente ouve a voz do inimigo, dizendo lá na nossa mente, olha que o vento é grande, olha que o vento vai te afundar, as águas vão te afundar. Naquele momento Pedro ouviu a voz do inimigo, com certeza. Mas ele se lembrou do Salvador. Eu prefiro ficar com esse Pedro. Fé para andar sobre as águas, irmãos, significa descansar nas promessas. Significa olhar apenas para Jesus. Deus pediu para você descer do barco, para você fazer algo, para você ir até Ele. Deus te deu um alvo. Ande sobre as águas, descanse nessa promessa, descanse nessa palavra. Se é a palavra de Deus na sua vida, descanse nela. Eu não sei qual que é a sua adversidade, todos nós temos, irmãos. Alguns têm algumas adversidades passageiras, outras têm umas adversidades de muito tempo, lutas que não passam, que parece que são permanentes na sua vida. E de repente, quando a gente alcança a vitória numa luta, vem outra batalha. Mas você resolveu descer do barco e andar sobre as águas, andar em fé. Decida andar em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A vida cristã é uma vida de andar por fé. Por que que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque você andar sem fé é você andar independente de Deus. É você andar de forma individualista. Você dizer que não precisa do Senhor. E nossa vida tem que ser o contrário, irmão. Talvez você esteja numa luta muito grande e Deus está te pedindo algo que aos olhos humanos, aos olhos das pessoas próximas a você, aos olhos da sua família, é algo estranho, é algo impensado. Ele pediu uma decisão para você que está na contramão do que o mundo pensa, do que as pessoas pensam, e você está sendo criticado por isso. Isso é andar sobre as águas. Isso é ter fé para andar sobre as águas. E a gente ter lá dentro uma paz, um descanso, de que o Senhor está no controle da minha vida. Eu estou nas mãos do Mestre. Quinta atitude de Pedro: desejo de estar com Jesus. Verso 29 diz que Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, Pedro não queria que o mar se acalmasse, ele queria ir ter com Jesus. Se ele quisesse que o mar se acalmasse, ele só ia pedir: Senhor, se és tu, faça parar essa tempestade. Nós estamos quase morrendo, o Senhor não está vendo. Mas Pedro quis ir ter com Jesus. Pedro teve pensamentos diferentes dos demais discípulos. Pedro não queria Jesus de longe. Jesus devia estar a uma certa distância, porque se fosse perto, logo eles teriam reconhecido que era Jesus. Pedro não queria Jesus de longe, mas de perto. Não bastava ser Jesus, eu precisava estar perto dele. Sabe, irmãos, muitos querem Jesus, mas querem Jesus a uma certa distância. Muitos querem ter uma vida cristã. Eu creio em Deus, eu sei que Ele morreu por mim, eu aceito, eu quero, mas é bom eu manter uma certa distância, não é bom aproximar demais, porque senão Ele vai começar a pedir coisas para mim, que não vai me agradar muito. Ele vai começar a colocar um padrão, um preço alto demais para eu pagar. É melhor eu ficar assim, eu sou salvo, eu vou à igreja, eu vou manter uma certa distância, mas olha, eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho minha fé firmada, mas eu prefiro ficar aqui no meu barco, com os meus irmãos, porque aproximar de Jesus é muito perigoso, é arriscado. A maioria de nós, irmãos, queremos ter uma vida com Deus, mas uma vida confortável, sem correr riscos. Só que para andar com Jesus, para estar com Jesus, nós vamos ter que assumir risco. Se eu quero que minha estatura seja maior, eu vou ter que assumir riscos. Mas veja, não é um risco desqualificado. É um risco que quem assume correrlo sabe que não é risco. Ele sabe que está seguro, que está com Jesus. Não é difícil compreender isso não, viu, irmãos? É quando todo mundo diz que isso é loucura, quando para o mundo isso é algo ilógico, isso está na contramão, você assume o risco de andar com Jesus. Irmãos, talvez você diga assim: olha, mas pastor, o senhor está falando aí, mas quem disse que eu quero que a minha estatura espiritual seja maior? Eu já estou satisfeito com a que eu tenho. Meu 1,40m aqui está bom, meu 1,30m. Até onde você quer ir com Cristo? Você quer passar o resto da sua vida sendo um crente raquítico, que não produz, alguém que passou despercebido na história, alguém que Deus não tem nada a dizer a seu respeito? Eu não quero isso, irmãos. Eu quero ser desafiado por Deus todos os dias e eu quero ter essa ousadia dentro de mim. Esse desejo de estar com Jesus, de Pedro, também nos ensina algo. O primeiro ponto é que Pedro não queria ter Jesus apenas de longe, queria perto. Mas também ensina que andar com o Senhor dos milagres é muito melhor do que o próprio milagre. O milagre que todo mundo esperava ali era a bonança. Mas Pedro desejava o Senhor dos milagres. Essa resposta de Pedro foi a mesma que ele teve lá quando Jesus concedeu aquela pesca maravilhosa. Ele ficou tão extasiado, espantado, que ele abandonou tudo. A palavra diz que ele abandonou o barco, deixou para lá, esqueceu da pescaria e seguiu Jesus. Tem pessoas que estão interessadas nos milagres, mas não está interessado no Senhor dos milagres. Você está interessado mais nos milagres do que Deus tem a te dar? Do que você tem para receber? Ou simplesmente estar com Jesus é o seu maior desejo? Sinceramente. Não tendes nada porque não pedis. Irmãos, se nós estivermos com o Senhor dos milagres, se nós andarmos com o Senhor dos milagres, o milagre estará conosco. Tudo o que nós precisamos estará conosco. Pedro sabia disso. Então nós vimos aqui as 5 atitudes que Pedro tomou para aumentar sua estatura. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Pode passar o próximo slide. Sua estatura será mais alta quando você, primeiro, perseverar até o fim. Pode colocar todos. Ousar no pedido, depender somente de Deus, descansar nas promessas de Deus e desejar andar com Deus todos os dias. Almeje isso dentro de você. Diga: Senhor, eu quero ter uma nova atitude. Eu quero ter uma nova altitude. Eu quero ter uma nova estatura. Eu quero sair desse banho-maria. Eu quero sair dessa frieza espiritual que eu estou mergulhada, nessa apatia espiritual. Eu não te condeno, irmão, se você está nessa situação. Isso acontece na nossa vida. Tem momentos que a gente está passando é pelo vale, é pelo deserto. A gente desanima. A gente perde as forças. Parece que a gente rema, rema, rema e não sai do lugar. A gente só vê os ventos e a tempestade. Só que o seu caráter está sendo moldado nesses momentos. A sua resposta determinará a sua vitória. E se a sua vitória será mais breve ou mais demorada. Muitos, infelizmente, nem alcançam. Porque não dão as respostas corretas. Já cai na primeira, não persevera. Quantas pessoas começam bem? E de repente, na primeira armadilha, caem. Se sucumbem. Se afastam, negam a fé. Pedro é lembrado pelo discípulo que negou Jesus, não é isso, irmãos? 3 vezes? Pois é, só que ninguém lembra que todos os discípulos negaram Jesus. Sabia? traíram Jesus. A gente lembra que Judas traiu Jesus. É isso ou não é? Abre sua Bíblia aí em Mateus 26. Verso 56. Olha o que está escrito. Aqui, irmãos, é o momento que só para contextualizar. Jesus foi preso, Judas chegou, deu o beijo, deu o sinal para que os soldados prendessem Jesus. E aí estamos nesse texto. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Tudo estava anunciado. Então, todos os discípulos deixando-o. Isso não é negar Jesus? Isso não é trair? Os companheiros, os amigos de Jesus, as pessoas que andavam, as pessoas que Jesus investiu 3 anos, que viram os milagres, que sabiam da promessa, abandonaram o mestre. No entanto, a gente lembra apenas que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas você sabe por que Pedro negou Jesus? Para mim, Pedro foi melhor do que eles. Porque Pedro, a Bíblia diz que acompanhou Jesus até o Sinédrio, sabia? Todos os outros fugiram, não queria nem ver, não queria nem saber. Pedro acompanhou. Está certo que ele correu e se escondeu como os outros. Mas ele ainda tinha uma preocupação que os outros não tinham. Ele estava preocupado com o mestre. O desejo de estar próximo do mestre não se apagou, estava até naquele momento da prisão de Jesus. Todo aquele sofrimento Pedro acompanhou. Até entendo Pedro. Ele negou ali, ele... Infelizmente, nós temos esse momento também, irmãos. Acho que ninguém aqui pode bater no peito e dizer isso. Eu nunca neguei, porque negar Jesus não é apenas dizer em voz alta. Eu não conheço Jesus, como está mostrado aqui na palavra. Negar Jesus é você não obedecer a sua voz. É você conhecer a palavra e não aplicar na sua vida. É você ter uma direção de Deus e ir por outra, e pelas suas vontades. Se isso não é negar Jesus, isso é o quê? É nós termos as promessas e não acreditarmos nela. É nós não andarmos por fé. Se isso não é negar Jesus, isso é o quê? Nós somos os discípulos de Jesus hoje, amém? E nós temos que ser vigilantes, irmãos, porque em muitas situações a gente nega Jesus no dia a dia. A gente nega Jesus quando a gente se omite. Quando você não quer ser zombado por professar a sua fé, você nem fala de Jesus. Isso é uma forma de negar Jesus. Quando você se esconde, quando você não aceita um chamado. Não, ainda não estou preparado. Deixa eu me capacitar mais. Espera mais um momento. Isso é negar Jesus. Então eu tenho aprendido muito com a vida de Pedro. Não é à toa que ele está. Se nada disso fosse importante para o nosso crescimento, irmãos, não estaria na palavra, e Pedro se tornou um dos maiores apóstolos, escritor de 2 cartas, andou com Jesus. Talvez ele e Paulo tenham sido os 2 maiores personagens do Novo Testamento. Eu quero ser lembrado por Deus, eu quero que Deus tenha algo para dizer a meu respeito. Vamos parar de preocupar com o que as pessoas têm a dizer a nosso respeito. Porque a palavra de Deus diz também que ou nós recebemos a recompensa aqui, ou a de Deus. Nós só podemos ter a honra de Deus ou dos homens. Qual que você escolhe? Porque se você quer ter a honra dos homens, você já teve aqui na terra, você não terá de Deus. Então, eu quero encerrar dizendo que sua ousadia determina sua estatura. A sua ousadia determina a sua estatura. Irmãos, nós não temos mais porque nós não somos ousados. Nós não conquistamos mais porque nós não somos ousados. Nós estávamos conversando sobre isso ontem no discipulado. A convicção sobre a conquista. Deus já liberou uma unção de conquista, de vitória, de tomada de território. Nós somos o reino de Deus estabelecido, a igreja é o reino de Deus. Mas nós parece que nós não acordamos para isso, nós não tomamos posse. Nós estamos ainda escondidos, nós não temos ousadia. Quero dizer para você, o primeiro passo é você que deve dar. Jesus pediu alguma coisa quando ele chegou? Nessa passagem? Não pediu nada, ele simplesmente apareceu. Quem pediu foi Pedro. Senhor, posso ir ter contigo? Foi Pedro que pediu. Foi Pedro que pisou fora do barco. Se você não pisar fora do barco, você não vai ver o milagre, você não vai ver a vitória, irmão. O primeiro passo é seu. Tem pessoas que ficam esperando Jesus dentro do barco. Os outros discípulos não receberam nada. Os outros discípulos não são lembrados como Pedro foi. Porque a estatura deles era bem mais baixa que a de Pedro. Era um homem de Deus, irmãos. Não estou aqui condenando os discípulos, viu? Eu estou dizendo que cada um tem sua estatura perante Deus. Não tem nenhuma estatura igual aqui. Ah, mas essa estatura quem dá é o Senhor, é Ele que concede. Não é bem assim não. Deus quer que todos alcancemos a estatura de varão perfeito. Esse é o padrão do reino, esse é o padrão de Cristo. Só que a sua estatura é determinada pela sua ousadia, pela sua fé. Você tem andado por fé? Você tem se acovardado? Irmãos, nós somos ministros. Nós temos Deus dentro de nós, nós temos autoridade. Nós temos autoridade para determinar. E eu digo a você, Deus vai te bancar na sua ousadia. Deus vai te bancar. Deus vai te respaldar na sua ousadia. Então comece a ser ousado, irmão. Comece a honrar o Senhor com o seu pedido. Começa a andar sobre as águas, desça desse barco que está te aprisionado. Os discípulos estavam aprisionados naquele barco. Eles não tinham para onde ir. Aliás, tinha o fundo do mar. Tinha mais um lugar para eles ir. Mas decida descer desse barco. Saia dessa posição que te dá segurança segundo os seus olhos. Deseje ter com o Mestre. Deseje ter com Jesus. Eu quero fazer aqui dois tipos de oração essa noite. A primeira oração é com você que você ainda não teve a experiência com Jesus pessoal. Até hoje você viu Jesus apenas de longe. Ah, eu sei quem é Jesus, eu já ouvi falar, eu creio em Deus. Mas você nunca quis andar com Ele. Quero te dizer, o maior milagre, o maior milagre que possa existir para alguém, já está garantido. Não depende de Deus. Depende apenas de você. Sabia? Talvez você está imaginando aí que o maior milagre que você precisa é uma cura de você, sua ou de alguém. Ou um livramento que Deus precisa te dar. Ou sua situação financeira, ou seu casamento que está arruinado.